tiozão tá dominando a cidade. Parece mentira, mas é verdade. Tiozinho e tiozão tão dominando a cidade.
Alô, auditório noturno da noite. Boa noite.
Auditório.
Ai, ai,
auditório. Auditório.
E aí, meu povo, como é que tamo? Belezura?
Tudo bom aí?
Ah, tiozinho e tiozão chegando nesta noite. Véspera da véspera hoje, hein?
Opa!
Ah, meus amiguinhos, e aí?
Vai tá tendo.
Feriado que eu vou... Ah, esse feriado eu vou dar trabalho, hein?
É mesmo?
Traz a carteira profissional que eu vou dar trabalho.
Amiguinhos e amiguinhas, falaremos hoje nesta edição de cientistas que acharam, olha só, atrito sem encostar em nada e deixar uma lei da física ali meio duvidosa.
Como assim?
Porque atrito sem encostar? Atrito precisa ter duas coisas ralando. Ai, que delícia. Mas a gente podia entrar em atrito, hein?
Não.
Ué, brigar.
Não.
A gente entra em atrito aqui direto no programa. Falaremos ainda de uma mulher que foi renovar sua habilitação e acabou saindo de lá investigada.
Tava procurada,
é? Mano, isso é muito bom, viu?
Tava pedida.
Falaremos sobre isso hoje no Se Liga.
Falaremos também de uma vereadora flagrada fazendo gesto obsceno em plena sessão da Câmara.
Uhum.
E uma noiva que chamou os padrinhos pro primeiro olhar e escondeu uma surpresa debaixo do vestido. Você vai saber o que hoje no Se Liga.
Ah, meus amiguinhos, viu? Hoje também nós temos... Ai, eu adorei o tema do programa. Fabulosa.
Em boquetinha. Presente.
Hoje, aluno tiozão.
Presente.
Qual é o dobro da metade? Hoje a gente vai falar, continuar falando, né? Sobre o que vocês aprontaram em época de escola. Se você era um bom aluno, se você pôs fogo na escola, se você foi suspenso, os seus pais foram chamados pra trocar uma ideia, assim, né? Super de boa.
Um proceder.
Minha mãe já chegou a conversar com a dona da escola.
Nossa. Aí é tenso, hein? Aí é tenso.
Quando minha mãe foi chamada, chamaram, falaram assim, ah, a dona tal, que era o nome da dona da escola, pediu pra chamar a senhora. E olha que eu nem tinha apontado tanto.
Imagina se tivesse,
eu,
né?
Eu sempre fazia, eu nunca fui um grande criminoso de roubar um banco. O meu negócio era pequenos furtos.
Grandes negócios.
Mas não de roubo. Eu aprontava um pouquinho ali, um pouquinho aqui. Então eles chamaram a minha mãe
várias
pra conversar.
Várias canetinhas ali assumiam, né?
Eles chamaram minha... Não era roubo. Eu só fiz a comparação de tamanho mesmo. Então eles chamaram a minha mãe pelo conjunto da obra. Não era por causa de uma coisa que eu fiz. Enfim, vocês aprontaram o que na época de escola? Número do Whats 11975 1143.
Repita.
11975 1143.
Aê.
Aê. Só tá começando. That you settled down, that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. But I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, it hurts instead. Sometimes it lasts.
it ever since day surprise of our glory days. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over.
Alma esperada, alma auditório.
Open. Cara, vem aí o karaokê do tiozinho.
Socorro.
Ô, amiguinhos, manda pra mim pro tiozão o que vocês aprontaram na época de escola. O tiozão, ele traz uma notícia para nós.
Uma vereadora fez um gesto obsceno no meio da sessão e o vídeo explodiu nas redes. Enquanto um colega falava sobre mudar o horário das reuniões pra noite, ela apareceu fazendo um gesto de conotação sexual. A cena rolou na câmera, foi registrada em vídeo e começou a rodar até todo mundo comentar.
Malditas câmeras de segurança.
Logo depois, ela riu, interagiu com outros vereadores e seguiu a sessão como se nada tivesse acontecido. E até agora ela não falou nada sobre o caso, auditório.
Ô, amiguinhos e amiguinhas, o negócio é o seguinte, hein? O que é que você já aprontou em época de escola? Conte pra nós.
Vocês são lindos de bonitos, top. Quando eu tinha 14 anos, eu tinha o costume de cabular aula, né? E aí, uma amiga que não era amiga, aquela Naja,
dedurou
pra minha mãe. E aí minha mãe fez o quê? Minha mãe foi até a escola naquele dia. Eu tava com o namoradinho no samba. Ela foi me buscar lá.
No tirou samba.
A sambou, cinta, então, hein? Me bateu na frente de todo mundo. Me fez pular o muro da escola.
Fez e voltar
foi
pelo
aquela
muro.
Humilhação.
Voltar de costas.
Nossa senhora.
Ai,
imagina a cena.
Homem bonita.
Tá lá no bem bom, no pagodão. Nossa, e tem que voltar.
E a mãe, mano, a mãe quando a... A mãe, quando a mãe... O pai ainda alivia bastante, viu?
É.
Nesses casos... Eu não sei se você, na época que você era moleque, você apanhava dos seus pais, não?
Sim.
Minha mãe batia muito mais que meu pai. Eu não lembro de ter apanhado meu pai, inclusive. Mas minha mãe pegou a parte dele, ó. É. E usou, viu?
Era dos dois.
Usou, viu?
É, uma vez na sexta série, no último dia de aula, juntou eu e mais três amigos. A gente fez uma vaquinha, juntou um dinheiro de todo mundo. A gente foi na padaria logo cedo e comprou salame, limão. Passamos no mercadinho e pegamos a cantina do Vale, porque naquela época ninguém tava nem aí com idade pra beber deitado.
É,
e a gente
mesmo.
Foi pra escola. Aí a gente começou a beber o vinho e tomar. E comeu salame dentro da sala de aula. Aí a professora sentiu o cheiro do vinho.
Dentro da sala de aula?
E levou todo mundo pra diretoria.
Ah,
aí a diretoria chamou meus pais, minha madraça foi pra escola, me levou pra casa, ela falou que no caminho pra casa, eu fui pra casa cambaleando, parecendo aquele bêbado.
Comendo
aí,
salame.
Aí, e eu só não fui expulso, porque era o último dia de aula.
Parecendo bêbado não, você estava.
Encheu a lata de vinho e dentro da sala de aula, mas... Acho que ninguém vai perceber.
Teve uma vez também, mas acho que já era o segundão ou o primeirão. Acho que tava com cara de segundão. A galera também fez a noite, madrugada, sei lá, da química. Ia todo mundo dormir na escola.
É.
Aí a galera, eu não, naquela época não bebia. É, mas eu também tô compensando tudo hoje.
É,
e aí
imagina.
Saiu uma galera pra jantar e voltou da química.
Chamando Jesus
e eu,
de Genésio.
E eu ainda na época todo inocente, né? Falei, nossa, mas por que que eles estão assim? Depois que começaram a vomitar que eu me toquei. o que tava acontecendo naquela
cena. Olha, vou te falar que tá chata essa geração, viu? Esses tempos não andam fáceis. É nota boa, é trabalho entregue, é elogio da professora. Eu falo, moleque, me traz uma confusão, me traz uma nota D, me deixa eu ser chamado na diretoria. Pô, eu dou todo dia essas orientações e nada disso. Não, papai, eu não posso falhar na escola, eu tenho que tirar nota boa. Eu falo, pô, Pedro, pô, meu filho, arruma confusão, traz uma dor de cabeça pro seu pai. Mas não tem jeito.
Ele quer a dor de cabeça. Eu odeio a escola do meu filho, é tão boa. Né?
É o paraíso, me traz o inferno.
Meu Deus do céu, viu?
Cada coisa.
Conte pra mim, pro tiozão.
Tiozinho, tiozão, tenho uma história pra te contar. É assim, a minha escola é dividida em duas partes: pai, mãe
de
e perua.
Aí
um
perua.
Dia eu fui na van do meu amigo, sendo que eu vou de pai e mãe. Aí eu escondi debaixo do banco e ninguém me viu. Aí quando ele foi embora, a gente foi lá pro apartamento dele e aí a gente foi pra quadra. Aí depois a mãe dele perguntou assim: ô, você tá falando com quem? Ele falou, tô falando com meu amigo.
Pegou o carro errado ali, foi brincar na quadra. E pai e mãe procurando cadê, né?
Eu sei que vocês estão querendo uma piada, não vai ter.
Melhor.
Eu sou um novo homem.
Cada palavra dessa, cada uma dessas duas palavras está errado.
Eu sou um novo homem, tem duas palavras?
É.
Rapaz, falando em escola, como é que era a sua matemática de escola? A prova de matemática, você ia bem?
É, era quanto é metade de 2 mais 2, você sabe?
Não faça nada, né?
É, faz a conta.
Qual é a metade de 2 mais 2?
É 3.
3. Por que 3?
Porque primeiro você faz a divisão e multiplicação, depois a soma e subtração.
Viu? Anotem aí, gente.
Nossa, melhor época da minha juventude foi a quinta série, acredite se quiser. Eu aprontei tanto, matava aula sempre. Mas teve uma vez, um muito específico, minha irmã mais velha, minhas duas irmãs mais velhas, falaram assim, ai, vamos num rio. Aqui tu tinha um rio chamado Castelinho. Morria muita gente nesse rio. E aí elas falaram, vamos no rio, a gente vai no rio. Aí eu falei, ah, mas eu tenho que ir pra escola. Ela falou, mata a aula, minha irmã mais velha. Mata
olha lá,
irmã
mais velha, dando conselho.
Eu saí pro intervalo, falei, bom, vou matar a aula no meio da aula, né? No meio do intervalo. Aí eu esperando pra bater o sinal, fiquei escondida pro lado de fora. Só que fiquei presa entre uma porta, porque pra sair tinha uma porta e tinha um vidro quebrado. Pois eu passei na janela do vidro.
Olha o perigo.
Nossa, foi tanto esforço, machucou minha barriga, mas eu matei a aula. Fui, saí com as minhas irmãs, a gente foi pra Castelinho, curtimos o rio, não morremos, graças a Deus.
Quando
a gente voltou, minha mãe trabalhava e fazia um caminho de bicicleta que passava próximo. A gente não tava olhando muito no horário, né? Assim. Aí a minha mãe apareceu. Me jogaram atrás numa moita, falaram com a minha mãe como se nada tivesse acontecido. Chegamos em casa, escondido da minha mãe. Minha mãe depois falou, por que você tá toda vermelha? Eu falei, ah, teve interclasse hoje.
Interclasse.
Mãe, do lado de fora, com a marquinha de biquíni. É muito engraçado.
Torrada de som.
Foi uma das mais engraçadas que eu tive junto com as minhas irmãs.
Uma dessas, se a mãe pega bem pegado mesmo,
é.
Fica um ano sem ver a cor do sol.
Pra desenvermelhar.
É, fala, você só vai sair do quarto a hora que essa marquinha de biquíni
sumir. Desenvermelhar.
Histórias de escola,
é? Cara, já aprontei bastante coisa na escola, mas duas coisas aí que eu aprontei e quase me renderam ali uma suspensão. Foi primeiro dia de aula, pegar uma caixa de bombinha e no intervalo ir no banheiro com os meus amigos e acender a caixa inteira dentro do banheiro. Rapaz, mas foi uma barulheira e o banheiro ficou tudo esfumaçado. Só tomei uma convocação dessa vez, não tomei suspensão. A suspensão foi quando no primeiro dia de aula também, do ano seguinte, eu tranquei o pavilhão da escola. A escola tinha 4 pavilhões e todos eles tinham portão. Parecia um presídio a escola. E no intervalo eu levei um cadeado daqueles bem antigos, sabe? E tranquei o portão no intervalo. Rapaz, ninguém conseguia abrir. A gente ficou uma hora e meia ali. Mas sempre tem aqueles caguetas, né? Os fofoqueiros, os aluninhos, que é nota 10.
Não sei de nada,
aí eu tomei suspensão de 2 dias.
Esses terroristas, viu? tiroteio na escola, trancar a escola.
Esse negócio de convocação aí, que é antigo isso, né?
Como assim?
Você recebeu uma convocação na escola?
Tem até hoje, né?
Rapaz.
Talvez tenha mudado de nome, mas ainda chamam lá pra resolver problema.
Então não é mais fácil o Neymar botar fogo em algum banheiro pra ver se recebe a convocação?
Manda essa ideia pra ele, ele vai gostar.
Ele é dos meus, viu? Ele botaria tranquilamente, se não botou fogo
Manda
no banheiro.
Manda essa ideia pra ele, lá que ele vai gostar.
Bora, bora! Já voltamos.
Aguardem.
Sete horas, 14 minutos.
Repita.
8:37.
Hello, my name is Ray.
Come on.
Tudo que você gosta.
Where is my husband?
Husband is coming.
Ray, auditório.
Bora de notícias, amiguinhos e amiguinhas. Scientists da Alemanha mostraram atrito sem nada. Tipo assim, imagina duas coisas que não encosta.
Não sem, tá se ralando.
Sem ralar, não sem encostar, se sem nada.
É.
Né? Imagina só, eles colocaram duas camadas maniguéticas. Maniguéticas, uma perto da outra. E viram resistência ao movimento só pelo campo magnético. Eu vou explicar pra vocês que são
botar
burros.
Botar dois ímãs ali.
Eu vou explicar pra vocês que são burros. É, o atrito, né? Quando raspa uma coisa na outra, as coisas estão encostando.
É.
Eles conseguiram raspar sem encostar.
Sem encostar.
Pronto.
É, você nunca pegou dois ímãs e tentou encostá-los pelo mesmo polo?
Então, mas aí
ele não consegue. Ele fica ali um tentando escapar do outro.
Exatamente.
Não deixa de ser uma forma de atrito.
Imagina você sentir raspando.
É.
Não sente. Nesse caso, você não consegue nem encostar, como é que vai raspar? Mas eles conseguiram! E agora o bagulho entrou em revisão. Puta, já pensou? Tem que voltar pra escola, se receber uma convocação, falar: senhores, atenção, turma de formandos do ano de 98.
Quem se formou junto com o Einstein, vem aqui que a gente tem que discutir.
Voltem aqui que teve uma alteração na apostila!
É.
Revoga a formatura de todo mundo e volta pra escola.
Leis da física foram alteradas.
Falando nisso, gente, será que foi uma lei, nem um projeto de lei, alguma coisa assim?
Agora vai entrar o projeto de lei da nova lei.
Conte pra mim, pro tiozão, o que vocês aprontavam em época de escola.
O meu único problema era falar demais, né, no ensino fundamental. Mas tinha um menino na minha sala que ele era possuído, porque aquilo lá não era normal. Ele abaixava as calças e jogava as coisas, ele era meio problemático. E aí, em dada ocasião, ele veio me irritar e eu joguei a carteira em cima dele, sabe, a mesa da escola?
Joguei em cima dele.
Aí ele caiu, bateu a cabeça, chamaram minha mãe, chamaram a família dele, foi um bafafá.
Mas assim,
eu não tava mais aquele menino, foi pouco perto das coisas que ele fazia. É isso, tá amarrado. Em vez de mandar ele pra escola, eu tinha mandado ele pra fazer um exorcismo, que aquele menino não era normal.
Eu tenho que fazer uma sessão de descarrego no moleque.
É, o moleque irrita ela e causa na sala. Qual é a solução? Arremessar a carteira.
Resolve o problema.
Deixa eu ver se o sobrenome. Deixa eu ver se o sobrenome dela é da Atena aqui no nosso. Deve ser alguma sobrinha do Datena.
Quem nunca conheceu um aluno aí que era? Precisava de exorcismo mesmo.
Mas nunca me deram carteirada, né?
Eu não aprontava na escola, tanto que eu me tornei professora, orientadora educacional. Mas os meus alunos aprontam. Meu Deus. É aluno que pendura o coleguinha pela cueca no mastro da bandeira. É aluno que sobe na caixa d'água. Sobe na caixa da escola.
Da bandeira.
É aquela de torre. É aluno que quer namorar na sala de aula. Com a sala vazia, claro, né? Na escada de incêndio, onde tem câmera e eles acham que a gente não vai ver. Aluno que quer cabular aula na frente da câmera do pátio. E por aí vai.
E a vendo, gente, vocês param de namorar na escola, olha lá, tem câmera.
Desde que existe câmera em tudo que é lugar aí, tá cada vez mais difícil, né?
Eu nunca namorei na escola escondida. Você namorou em escola escondida na sua época, não? Você namorou?
Sim.
Onde que você namorava? Qualquer lugar escondido.
Qualquer lugar escondido.
Não, mas algum lugar que você achava que tinha, qual que era, como é que chama, o ponto cego da sua escola?
Sala de aula vazia.
É mesmo?
É.
Nossa, gente, eu acho que eu fui...
Atrás da cantina.
Eu fui um santinho durante
o
meu programa. A galera saiu pra beber, eu não bebia. A galera namorava escondida no quartinho, na sala de aula vazia. Eu não namorava na sala de aula, negócio, coisa escondida. Eu só fui ser desavergonhado depois dos 20. Mais 4, 3 anos no máximo.
Claro.
Eu já fiz tanta coisa que eu fui pra diretoria aqui, olha. Mas o que eu vou falar agora foi o ápice, foi o auge. Sabe aquela semana de provão que tem na escola?
Semana do quê?
Um colega meu, né, trabalhava numa empresa química. Aí, né, pegou aquele produto bactericida que faz formol, uns negócios doidos lá. Aí, né, colocou uma garrafinha daquelas de Junin de coca, meia garrafa, não deu nem meia. Aí, né, inventou de levar pra escola, né? Falar, vamos jogar lá, né? Aí não tem a provão, né? Vai pro rolê. Rapaz, nós fizemos isso. Ele jogou no corredor de baixo, jogou no corredor de cima. Mas aquilo dominou a escola inteira, moço. Mas aquilo dominou, que chegou o nego passar mal, vomitando, desmaiando. Aí nós viu a merda que nós fez, nós pegamos a garrafinha e jogamos longe na pracinha do lado da escola. Mas aí chegou ambulância, bombeiro,
nossa,
polícia,
resgate.
Mas rapaz, só o nego passou mal. Aquele dia eu fui com medo, hein?
Bom que um cara desse...
Tem que chamar a equipe de descontaminação de materiais perigosos.
É Blizzibardias. O cara conseguiu ser suspenso, mas pelo menos em química levou 10, né?
No quesito como causar usando a química,
10.
Sabe tudo.
Nota 10.
Terrorista também. Da professora pelo prédio da janela, aí suspendeu a classe inteira. Já explodi vaso da escola com bomba de eno. Pra quem das antigas aí vai saber o que eu tô
bomba
falando.
De eno?
Já taquei pedra de fora pra dentro. Eu era meio... Mas graças a Deus hoje eu tô uma pessoa socializada, normal.
Normal eu acho um pouco pesado, moço.
Ele tá socializado agora. Ele tá, fez reabilitação.
Como é que faz bomba de eno?
Ele faz uns furinhos. Não, não vou explicar. Não vou dar ideia.
Criançada, quem acha que o tiozão tem que ensinar
não
a fazer bomba de eno?
Não vou dar ideia. Não vou dar ideia, mas você deve estar imaginando como funciona.
É tipo com mentos, assim?
Mais
mentos
ou menos.
Coca?
Mais ou menos.
Rapaz.
Fala, tiozinho, tiozão. Os melhores do rádio.
É
nóis. Cara,
nice.
O que eu aprontei quando eu era moleque, cara, tava na sexta série. Eu saí da escola, fui pro famoso Morro do Sabó aqui em São Roque. Fui com meus amigos andar. Naquela época não tinha celular, não tinha nada, porra nenhuma. E não avisei minha mãe. E no caminho do Morro do Sabó, né, que hoje é um ponto turístico, fui pegando latinha de cerveja importada. Naquela época lá a gente não sabia nem o que era Heineken quase. E fui catando o que eu colecionava, vim todo feliz. Isso, eu chegava em casa meio-dia, era 3 horas da tarde, não tinha nem avisado minha mãe. A mãe já tava num treco já, pensando que já tinha morrido. Cheguei em casa, todo felizinho, com a sacolinha cheia de latinha pra minha coleção. Minha mãe pegou pela orelha, puxou a 52 metros do chão. A orelha ficou parecendo um Dumbo. Eu saí pegando a latinha de raiva, chorando. Desgraça. Porque não avisou. Como que ia avisar, minha filha? Não tinha celular.
Tinha sim, né? Só pegar o celular.
É minha contada, minha filha. É foda, viu? Mas tá bom. A orelha continua grande e o juízo pequenininho.
Nada.
Vamos que vamos. Aquele abraço.
Tinha essa. Nessa época que não tinha comunicação fácil como é hoje aí, você tinha horário pra chegar. Não chegou, pai e mãe já tava achando que morreu, que, né, alguma coisa aconteceu.
Isso pra gente que não tinha dinheiro, né? Porque rico contrata uma pomba. A pomba era o celular antigamente. Você pede pra pomba ir junto, aí a hora que der, a criança fala, ah, por exemplo, sei lá, vou num córrego, num
lago. Solta o pombo correr, ela avisa.
Solta o pombo leva, pô.
É, você tem umas ideias geniais.
Isso é celular, né? Analógico.
Tem um talento meu, desperdiçado aqui.
Um amigo meu que tá preso usa até hoje.
É. Isso é um talento desperdiçado.
Ô, falando em talento e desperdício, amiguinhos e amiguinhas, vocês estão ouvindo agora aí, ó, não desperdiça o talento de vocês, mande pra nós o que é que vocês aprontavam em época de escola, porque daqui a pouquinho nós arrevoltamos.
Aguardem.
Às 7h26.
Repita.
8h37.
Oh,
que somos escroto. Os que fazem serviço e todos seguem supor. Praticante do vício, tu não vira, me imagina. Não é vício na novela, não é coisa da China. Quando estivermos na frente do eto, fique esperto, calado e quieto. Quando estivermos na frente do eto, fique esperto, calado e quieto.
Espera o Rafa Auditório.
Bora de notícias com ele, a voz, o homem, o tiozão.
Nos States United, uma noiva chamou os padrinhos aí pro primeiro olhar do casamento e do nada escondeu garrafas de bebida debaixo do vestido.
O que é um primeiro olhar do
acho
casamento?
Que é ver como que a noiva vai ficar. Acho que é isso.
Ah, é tipo um previously. Acho. É. É professores olharem lá.
Deve ser tipo, sabe, eles não têm lá o tal do ensaio de casamento?
Uhum.
Talvez seja isso.
Uhum.
Bom. Eles viram a noiva, começaram a aplaudir até ela dizer que queria mostrar os sapatos. Aí ela levantou o vestido e apareceu a surpresa nos pés. E pronto, acabou virando caos, gritaria e risada pra todo lado.
Ué, por que que a gente pode levar vodka na sacolinha na balada e ela não pode levar bebida nos pés?
Por que não? Um dos padrinhos até saiu correndo pra pegar uma garrafa, porque ninguém tava esperando por essa. Ela contou que postou o vídeo nas redes e em 24 horas já tinha 3 milhões de visualizações, auditoriões.
Auditório!
Aê. De casamento!
Aê!
Pé da noiva! Conta pra mim, pro tiozão, o que é que vocês aprontavam?
Cara, o que eu aprontei na escola foi uma vez que eu pulei um muro pra matar a aula e maior dificuldade pra disfarçar pro tiozinho do portão não ver. Só que quando eu cheguei a uma certa distância, sei lá, 1 km da escola, eu fiquei pensando, falta alguma coisa, tô sentindo falta de alguma coisa. Daí eu lembrei que eu esqueci a bicicleta na escola, que eu ia pra escola de bicicleta. Volta eu pra trás com o caderno na mão e ficar esperando agora a última aula pra poder entrar e pegar a bicicleta. O que que eu ia falar, né? Como é que eu ia falar pro cara que eu esqueci a bicicleta, eu tinha pulado o muro e matado a aula. Fiquei com uma cara de tacho lá fora, esperando todo mundo sair, e peguei e depois que eu entrei pra pegar a bicicleta, o pessoal ficou olhando pra minha cara, tipo assim, aconteceu o quê? Por que que você tá voltando aqui, né? Olha, foi só risada depois. Fiquei de castigo lá, resultado, fiquei de castigo lá de fora da escola. Boa. Esperando o tempo todo pra poder acabar as aulas, pra poder eu pegar a bicicleta de volta.
Primeiro, começa assim, né? Antes de você esquecer o carro no shopping ou em que lugar do shopping você deixou, você
larga a bicicleta.
Começa esquecendo a bicicleta.
Mas o bom é que esse caso eu perdoaria, porque não foi caso pensado. Se fosse pensado, ele tinha planejado melhor. Ele fez meio que de bate-pronto.
Ele disse, ele pulou o muro da escola.
É, mas a
como
penalidade.
Como é que ele ia pular o muro com o carro, com a bicicleta?
A penalidade tem que ser menor. Ele falou que esqueceu. Aí que é o problema. Você ir embora e largar, beleza. O problema é você chegar e falar, puta merda, bicicleta, mano.
Só se ele tivesse a bicicleta lá do filme, do ET lá que sai voando.
Isso, aquela que bota o ETzinho na...
Isso, na cestinha e sai voando.
Exato. Mande mais um.
Eu tenho uma irmã que é 2 anos mais velha do que eu. E um dia ela ligou lá em casa falando que era pro meu pai ir na escola, porque ela estava presa na diretoria, não conseguia sair.
Presa.
Porque tinha uma menina do lado de fora que queria bater nela. E tava lá esperando ela sair pra pegar ela. E meu pai não tava em casa, então o que que eu fiz? Eu tinha um Rottweiler. Eu peguei o cachorro e fui pra escola. Quando eu cheguei
levou
lá,
o policial
tava
junto.
Metade da escola do lado de fora. Aquele monte de adolescente. Aí eu cheguei e falei assim, quem quer bater na minha irmã? Aí todo mundo ficou assim com medo. Aí eu falei, peraí. Soltei o meu cachorro, falei, pega.
Ixi.
Eu só vi molecada correndo um em cima do outro, um caindo. Olha, rapidinho a rua esvaziou. E nesse dia eu consegui salvar a minha irmã.
Nem pro herói Zacap, então, é isso?
Rapaz, mas ela pensou rápido, hein? Ela olhou em volta e falou, deixa eu ver o que que eu vou levar.
Rottweiler ainda?
O 38 do meu pai, não. O cachorro, vem! Vem, cachorro!
Ele levar o 38, então levou o Rottweiler.
Vem, cachorro!
Eu era de boa, mas o meu marido, ele tem várias pra contar. Uma delas é que colocaram ele dentro do armário, esses armários de aço tinha nas salas de aula, trancaram ele dentro do armário, os amigos dele, do mesmo nível, né? As amizades. E socaram armário escada abaixo.
Nossa.
Imagina aquele barulho, aquele armário rolando, tudo batendo.
Trancar dentro do armário é um clássico,
Três níveis de escada, escola, aquele alvoroço. Quando foi abrir o armário, quem abriu o armário foi a diretora da escola. Quem era a diretora da escola? A tia do meu marido. A hora que ela abriu o armário e viu que era ele que estava lá dentro, ela conta que ela não sabia se ela ria, se ela chorava, se ela grudava ele pela orelha, se ela batia, o que que aconteceu. Eu sei que, olha, toda vez que ele conta essa história, ela tá perto, a gente dá muita risada, mas ele aprontou muitas, mas essa foi uma das que realmente marcou.
Essa de trancar dentro do armário, a gente já viu várias vezes em filmes aí de sessão da tarde, né, sobre escola, mas aí é o filho da maldade, né? Jogar o armário escada abaixo, mano.
E o marido dela? Tanto quanto saiu do armário. Logo no pé da escada, hein? Na frente de toda a escola, é assim que tem que ser.
Saiu do armário.
É assim que tem que ser. Depois de 3 andares chacoalhando, ele pensou, quer saber? Eu vou chegar lá fora. Saiu do armário, na frente de todo mundo, e é assim que tem que ser.
Boa. Podem aplaudir.
Conseguiu sair do armário. E hoje tá casado com ela, viva a diversidade. Uhum. Pelo menos ela pode contar pra todo mundo que o marido dela saiu do armário na escola.
É, ainda nos tempos de escola.
É, avisa seu marido se ele estiver ouvindo aí, ó.
Uma vez eu furtei, não, subtraí de modo oculto.
Ah, de modo oculto.
Um pacote aqueles de 5 quilos de quisuco do refeitório da
caixa
escola.
Caixa d'água.
E joguei na caixa d'água da sala dos professores, que abastecia a sala dos professores. Aí a diretora foi de sala em sala tentar descobrir quem era e nunca descobriu. E a outra história é que um dia eu pedi pra ir no banheiro, a professora não deixou. Aí eu falei que ia mijar na lata de lixo. E ela falou, mija lá então, duvido. Ah, tiozão, quando fala duvido, você sabe que não presta, né?
Duvido você fazer um pix de R$1.000
lá, a lata de lixo também. Na direção da professora, no corredor, assim, entre as carteiras. Saquei a ferramenta e urinei na lata de lixo. Aí, teoricamente, tava todo mundo ocupado, ninguém tava dando atenção, mas aí a menina olhou pra trás e falou, o Thiago tá mijando na lata de lixo. Aí a professora olhou, arregalou o olho, dei-lhe aquela chacoalhada e guardei. Deu até a polícia, tiozinho.
Ela que mandou?
Deu até a polícia, tiozinho.
Óbvio.
Chamaram minha mãe na escola. Eu tinha 13 anos nessa época. Foi um B.O. do caramba.
Como é que chama? Atentado ao pudor, né?
É, eu não sei se foi um B.O. do caramba, não. Segundo, eu conversei com a professora dele, ela falou
que não era tudo isso.
Pequenas causas, não é?
Pequenas causas.
Ele teve que levar o aluno pro Pequenas Causas.
Ah, no dia da formatura de 8ª série, a gente combinou de comprar peido de véia, e aí nós soltamos na escola inteira, na hora que foi pro intervalo, porque as fotos iam ser tiradas depois do intervalo. Aí nós soltamos, fechamos todas as janelas da sala, um corredor comprido assim, aí saímos soltando peido de véia pra escola inteira. Nós soltamos no pátio, cara, ficou insuportável o cheiro, velho. Aí o fotógrafo não conseguia nem ficar lá dentro, aliás, ninguém conseguiu ficar lá dentro. Aí,
as fotos saíram fedidas.
Tirar as fotos só na quadra da escola do lado de fora, senão ia ter que cancelar. Ninguém descobriu, né? Foi um esqueminha entre os mais zoeiros da sala. É. Mas esse dia foi foda, cara.
Os gente boa, né? Só os gente boa ali.
O pior que eu percebo, quando você vê que é uma pessoa, um louco, vai lá e põe uma bomba no banheiro, explode, põe. É um louco.
É.
É tipo um kamikaze, né? Porque às vezes pode explodir o bagulho na mão do cara ainda.
Perigosíssimo.
Esse caso que ele falou é um bagulho tipo, é como se fosse demolir um prédio, onde você espalha as dinamites em lugares estratégicos. Ele diz que meio que polvilhou a escola,
o período de véia,
pra pegar todos os ambientes fechados. É de uma organização maldosa.
Teve toda uma logística.
Você percebe o orgulho no meu olhar? Ai, esses ouvintes, eu amo vocês.
Ah,
viu?
É?
Bora pro intervalo, gente. Eu amo intervalo. Daqui a pouquinho, arrevoltamos.
Aguardem.
Daqui a pouco.
Mas se liga!
Tumon!
Neste mês, teste e comprove que a Volks vale mais na Liberato. Vale mais porque tem mais tecnologia, mais segurança e tem as melhores ofertas pra você garantir seu carro zero quilômetro. Nível Essência a partir de R$117.990. Taos a partir de R$199.900 com taxa zero e bônus de R$10.000 com seu usado na troca. Liberato, desde 67, sempre com você, conquistando gerações. Volkswagen, patrocinador oficial de todas as seleções brasileiras de futebol.
Volkswagen.
Desacelere, seu bem maior é a vida.
Pipoca quentinha, um sorriso, um abraço. Sentir alegria em tudo que faço. Viajar pelas telas é tudo de bom. Viver a magia é viver Movicon. Viva histórias, viva esperanças. Viva risos, viva emoções. Viva a magia do cinema.
Movicon, a magia do cinema na sua vida.
Tumon, 104.3.
Sou Maurício Neves, presidente estadual do Progressistas. Venha para o Partido das Cidades.
Várzea Paulista tem história, tem orgulho, tem futuro. Sou Fernando Pascoalino e nós do Progressistas temos uma missão: levar nossa cidade para Brasília.
Sou Cristiano Lopes, vereador de Jundiaí. Precisamos avançar com menos burocracia. O povo quer empreender e trabalhar. Em Jundiaí, apoiamos famílias empreendedoras, gerando mais oportunidades. Felice!
Lei número 9096/9.
Só mandando um WhatsApp. 11 975 11 104 3.
Tumon!
Sou Maurício Neves, presidente estadual do Progressistas. Venha para o Partido das Cidades.
Deus de aliança, Deus de promessas. Eu sou o cantor Davi Sácer, da Frente Cristã do Progressistas. Fé, família e liberdade.
Sou Vitória Souza, casada e jovem cristã. Defendemos os valores da família para um futuro digno para o Zac, que está aqui comigo. Porque quando uma mulher decide lutar, ela luta por toda uma geração. Progressistas, o partido da família.
Lei número 9096/9.
The Flash.
A nossa viagem ao passado.
The Flash. Viajando ao passado na velocidade do som. The Flash. Todo dia, meia-noite.
Tumon. Política é meio complicado de explicar. Mas quando faz diferença, você vê. Na rua asfaltada, no transporte que funciona, na sensação de segurança.
Em Cotia, trabalho é compromisso. Resultado que já aparece na gestão de Wellington Formiga. Um jeito trabalhista de fazer política.
A real é que política não precisa ser complicada, só precisa funcionar.
Trabalhismo, a força do PDT em São Paulo.
Tudo, tudo que você gosta, gosta demais, é do mundo, oh yeah.
Let's get back to the music.
Tumon!
Tudo que você gosta!
Tumon! Se liga!
Tudo que você gosta!
Tumon!
BTS is in the house, people!
Hi, we are BTS! And you're listening to...
Swim, this is how it all begins. Swim, I just wanna dive, I just wanna dive.
My world, gone away, I still wake up in this my world. Name a place that I can breathe on this map world. Looking like you get it, get it in this bad world, don't know how to act, girl. I'm in the deep, tell me where the hell you at, girl. Oh, you ain't even gotta know me back, girl. You know that I'm never holding back, girl.
off your skin. Swim, swim. I could spend a lifetime watching you.
Swim, swim,
swim.
Let it all begin. Swim, swim. I just wanna dive, I just wanna dive.
Now vamos para o BTS Auditório.
BTS.
Aê.
Auditório.
Auditório.
Fica a dica.
Fica a dica.
Ô, amiguinhos, bora saber de notícias do Brasil e do mundo. Uma mulher dos Estados Unidos foi apenas renovar a carteira de habilitação. Pegou lá com a CNH gringa dela e deu de cara com uma sósia.
A driver's license?
Aham, foi lá e viu que tinha uma sósia. Igualzinha a ela, mas tipo igual, igual.
Ah, era sósia porque era igual
não,
a ela?
Não, nesse caso, porque tem sósia que dá, tiozão. Você nunca viu sósia do Neymar que não tem nada a ver com o Neymar?
É.
Pô, tem sósia que não parece. Nossa, eu vi uma vez uma sósia, eu não sei se foi da Maher Maraíza ou da Marília Mendonça. Era uma sósia lá. Eu olhei e falei, mãe, quem que é? Ah, mas é a mulher lá, que do certo. Ah, mas não é mesmo.
Jamais será.
Enfim, o sistema de reconhecimento facial disse que era uma possível fraude. Porque estava comparando a foto dela com uma outra mulher que era igual. Chamaram o investigador, mostrou as duas fotos, um do lado da outra lá. Mas era tipo assim, realmente parecia as duas pessoas, parecia igual. Aí a nova carteira só saiu 3 meses depois porque falaram assim, não, peraí. Essas,
não,
duas,
pera.
Essas duas é a mesma pessoa. Não, não, não é. E aí tiveram que ir lá meio que provar que elas não eram a mesma pessoa.
Ih, bucha, hein?
E agora a primeira que viu a foto da... vamos chamar de A e B? A B, quando chegou lá e viu a foto da A, ela quer conhecer a A agora, porque realmente falou, mano, sou eu.
Será que foram gêmeas separadas do berço?
Eu não sei, tiozão. Acho que ela precisa ir num psiquiatra, num psicólogo pra se conhecer.
Ah, se conhece. Não eram, então, gêmeas separadas do berço.
Auditório! Bora pros nossos ouvintes. Pergunta no ar, o que é que vocês aprontavam? Época de escola.
A única coisa que eu já fiz foi o seguinte. Uma vez, na sétima série, tudo aí, escola pública, né? Ou você ia pro banheiro pra fumar, ou então pra tacar papel com merda no teto. E eu tava precisando dar aquela descarregada, né? Então, pulei o muro da escola, fui pra casa de um colega meu que morava ali atrás da escola. O apelido dele era Jesus. Bati lá na casa dele, a mãe dele que atendeu. Só pedi pra usar o banheiro, dei aquele download e voltei pra aula. Ainda falei pro cara, falei, ô Jesus, sua mulher é da hora pra caramba, hein? Depois pede desculpa de eu ter estragado lá.
Mano, o cara cagou na casa de Jesus.
Gostei do termo, dá um download.
Você já cagou na igreja?
Não.
É cagar na casa de Jesus também, né?
É. Literalmente.
Mais um. Ai, agora.
Aê. Eu tinha duas brincadeiras muito idiota que a gente fazia. Uma delas era ficar olhando para um ponto fixo na sala, no teto, por exemplo, e a professora já sabia já que não era nada. Então ela ficava muito, muito curiosa, ela ficava desesperada, começava a transpirar frio, mas não olhava, não olhava. Da hora que ela olhava, a sala inteira dava risada, mas não tinha nada para olhar, entendeu? E o outro, outra coisa idiota, tudo no ensino médio, né? Era ficar fazendo barulho, assim, de meditação, assim, com a boca fechada, várias pessoas pela sala, tipo... Só que não dá pra saber quem é. Ah, isso é infernal. Aí teve dia até que a gente tomou lá uns ganchos lá, mas deu tudo certo.
Meu, já vi dessa aí, né? Cada um ia mudando, né? Eu só, quem tá fazendo isso? Aquela pessoa parava, aí vinha do outro lado. E assim ia, e assim ia.
Pô, mas isso aí é sadio, dá pra fazer, gente. Façam. A um e a ficar dois. Olhando todo mundo com um ponto fixo, até a professora olhar.
Olhar também. O que vocês estão olhando?
Nada. E vai ver o que é? Nada.
Né?
Não mentiram, pelo menos.
O que eu aprontava quando eu tinha cachorro quente na escola, eu descia com a lista, fazia, professora, deixa que eu vou lá buscar. Eu alterava a caneta, o número de aluno, só pra ter mais cachorro quente, eu vinha comendo no caminho.
Pô, esse cara é um gênio, hein?
É.
Tem que buscar 14 cachorro quente. Ele colocava lá 114.
114.
Demorava 4, 5 dias pra voltar pra sala até terminar todos? Demorava. Mas chegava com os 14 lá.
Chegava de buchinho cheio.
Então, teve uma vez que eu, um amigo meu, a gente começou com zoeira um com o outro e acabou que a gente ficou bravo um com o outro, né? E aí, a hora que foi mudar pra aula de educação artística, a sala tinha aqueles bancos de metal e eu tava bravo com ele, eu quis zoar ele. Eu desenhei um pau bem grande, né? No banco, com canetinha. O moleque veio e sentou em cima. Ele tava com uma calça jeans clara. Aí a imagem do pau saiu na bunda moleque.
Olha o dia inteiro
andando com aquele pau na bunda. E a outra vez também, foi uma vez que tiraram uma foto de um colega meu, de uma outra sala, e ele saiu fazendo umas caras assim de idiota, né? Eu fiz um cartaz e coloquei no corredor. Aí o cartaz dizia assim: Paulo Segundo Colegial, vulgo Zé Culão, cuidado. Procurado por gostar de ser rabado constantemente. Cuidado, ele é perigoso. Cara, deu uma puta zona na escola. Chamaram minha mãe, fui parar na diretoria.
Imagina, aí, coitado, quando
minha mãe chegou
razão.
Lá, disse que a mulher ficou pra lá e falou assim: ó, eu encontrei isto. E foi o seu filho que fez. A minha mãe falou: não, isso é mentira. Meu filho jamais tiraria sarro de uma criança deficiente. E a mulher: não, mas ele é normal. Aí a minha mãe falou: mas pela foto não dá pra dizer isso.
Aí,
tchau.
Nossa senhora,
você já imaginou
essa
se essas
família aí, ó.
Já imaginou se essas mentes todas aqui que a gente ouviu hoje, hoje de manhã também, fossem usadas para o bem?
É, acabou.
O mundo seria um lugar maravilhoso.
Não tinha mais fome nem doenças no mundo.
Não tinha mais nada. Mentes malignas.
Cara, saiu com o pau na bunda. Como é que tira isso da cabeça,
né? Uma vez uma menina tava querendo ficar comigo, acho que sexta série, né? E daí, não sei porquê, ao invés de eu ficar com ela, dar beijinho e tal, eu comecei a abraçar ela no pátio lá e comecei a passar a mão na bunda dela, cara. Ela, como queria ficar comigo, não reclamou. Achou, deixou, certo? Só que daí meus amigos começaram a ver eu passando a mão na bunda da menina, eu virei o herói da sala, da turma.
Pegador,
e
né?
Todo mundo começou a passar a mão na bunda das meninas da escola, cara. Daí as meninas que não tinham nada a ver com isso foram na diretoria e a diretora falou: quem começou com isso aí? Fui lá e falaram: ah, eu, né? Fui lá na diretora, tal, a diretora que eu já era mandado pra fora várias vezes, já tava no fio da navalha. Falou: ó, você vai ser expulso,
cara.
Tinha
capivara.
Vou chamar seu pai aqui. Daí é o plot twist. Meu pai foi lá e daí, o que aconteceu? Saiu com a diretora. Ficou com a diretora, enfim, não vou entrar em detalhes. E nem suspenso eu fui no final.
Mano.
Então é uma bela história de superação.
É uma bela história.
História de superação.
Mano! Imagina essa família, tiozão.
Ô, mas...
Meu pai
vai lá pra tomar a bronca e ainda sai com a diretora.
Gente, isso aqui não é um exemplo.
Não.
Copa, isso não, embora ele ache e pareça, não é um final feliz.
Não é. Mas deu bom pra ele, né?
Nossa senhora, gente. Isso aqui tá... Sabe aqueles
filmes... terminou esse romance aí?
Sabe aqueles filmes que você assiste que o vilão ganha? É isso.
É mais ou menos
o
isso.
O vilão ganhou.
É.
Isso aqui é o final do Vingadores 1. É. Parte 1. É isso. Mano, o vilão ganhou, gente. Não.
Nossa, eu era muito nerd na época da escola, mas ao mesmo tempo eu era popular. Então eu ficava naquele meio termo, né? Sentar no fundo e sentar na frente. E participar de tudo que tinha na escola. Porém, mesmo sendo nerd e popular ao mesmo tempo, eu tinha boas notas, tudo, mas eu cabulava aula. Nossa, quantas e quantas vezes eu cabulei aula? Pra ir nadar no rio e também pra dar uns beijinhos, né? Mas eu cabulava aula, cara. Graças a Deus, minha mãe só ficava sabendo nas reuniões de pais. Depois veio o castigo, as brigas. Mas eu cabulava aula pra dar uns beijos e pra ir nadar no rio. Nossa, como eu adorava ir no rio com a galera e ficar nadando lá. Era muito bom, cara.
Eu não era popular, eu era dono. Eu mandava aqui lá.
Nossa,
e eu era tão bom aluno que nem precisava assistir aula. Desculpinha pra matar a aula.
Aê? Gente, eu confesso, eu tô um pouco assustado com vocês. Vocês são esquisitos, né? Nossa, eu tava achando o auge.
Mas você sabe que você pode ser bom aluno e ser o espírito de porco da turma também. Né?
Eu sei, eu era. Eu tava assustado com o pó de suco na caixa d'água. Agora esse bloco aqui, vocês são monstros.
Aê?
Ô, galera, vamos tocar musiquinha? Atenção, isso não recomendamos, viu? Não recomendamos.
Repudiamos veementemente.
Veementemente. Vamos e já voltamos.
Aguarde!
7h53.
Repita.
8h37. Oh,
top, your love can do no one else can. My friends so quietly.
Who we think he is?
Look at what you did to me. Tennis shoes don't even need to buy a new dress. If you ain't there, ain't nobody else to impress. The way that you know what I thought I knew. It's the beats in my heart, kiss when I'm with you. But I still don't say just how you look and do what no one else can.
When the flow is loco, Young B and the ROC. Uh-oh, OG, big homie, the one and only. Stick bony, but the pockets is fat like Tony. Soprano, the rock handle like Ben X2. I shake bonies, man, you can't get next to. The genuine article, I do not sing, though. I sling, though, if anything, I bling, yo. Star like Ringo, war like a Greensboro wreck. Crazy, bring your whole set. Jay-Z in the range, crazy in the range. They can't figure him out, they like, hey, is he insane? Yes, sir, I'm cut from a different cloth. My texture is the best firm chinchilla. I've been dealing with chain smokers. How you think I got the name over? I've been realer, the game's over. Fall back young, ever since I made the change over to platinum. The game's been a rap one.
Got me looking so crazy, my baby.
Espera as piadas, auditório.
Piadas legais.
Piadas sensacionais.
Mas que você conta.
Até para os seus pais.
O tiozão, ele é o homem mais engraçado. Eu ia falar o mais gozado. É. Ele é o mais gozado do Brasil. E é ele que conta uma pra nós.
Trazendo um pensamento, criatura imbecil.
O tiozão comprou um livrinho de pensamento. Agora é uma semana de você.
O amor é como gasolina. Custa caro, acaba rápido e alguns substituem por álcool.
Flex. Ó, tiozão, eu vou atualizar e melhorar sua piada. Alguns substituem por álcool ou aparelho elétrico.
Também.
Tem uns aparelhos elétricos que a gente já pesquisou durante o Se Liga aqui, inclusive. Nossa, substitui homem, mulher, tartaruga.
Também
substitui o que vocês quiser. Nossa, a tecnologia vibratória tá num nível assim assustador também.
Tecnologia.
A galera achando que vai perder o emprego pra uma máquina. Primeiro, vocês vão perder a mulher e o marido pra máquina primeiro.
Vai perder tudo.
Depois o emprego.
Aê.
Uns equipamentinhos aí. Pergunto a você.
Pergunte para mim.
Qual... Ih, polêmica, hein? Atenção, gravem pra processar. Qual parte do homem só os meninos têm?
Qual parte do homem só os meninos têm?
Polêmica, hein?
É. Qual seria?
Parte do corpo que só os homens têm?
É.
Não sabe?
Não.
O abdômen.
O abdômen.
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 É...
Não é da mulher, é da do homem.
Eu acho que o bagulho é de quem tá de pé.
Bora, gente, chega. Obrigado pela quinta série de vocês hoje. Foi maravilhoso.
Foi quinta série, hein?
Não é, não? Chamamos. Amanhã é véspera, hein, gente? Ai, início.
Amanhã é véspera.
Véspera de feriado. E pra estragar o feriado às 6 da manhã tem o quê?
Fabulosa vitrola do Dizão amanhã às 6, auditório.
Deus o livre. Tchau, aê, hein?
Aê.
Parece mentira, mas é verdade. Tiozinho e tiozão tão dominando a cidade. Parece mentira.